Olá, sejam bem-vindos ao programa semanal de desporto da Universitária. Hoje navegamos por uma modalidade que tem uma forte tradição na região do Minho. Fundado em 1991, o Clube Náutico de Ponte Lima, ligado à canoagem, é a associação desportiva em destaque no rumo desportivo desta semana. Temos como convidados o presidente João Carlos Gonçalves, o diretor técnico Joaquim Cruz e o atleta Nuno Barros. Agradeço desde já a presença aos três, numa altura em que, diria, existem muitas águas turbulentas devido à pandemia. Como é que o clube, que é um dos que segura o leme da canoagem em Portugal, ainda por cima habituado a águas calmas, se tem aguentado, presidente? João Carlos Gonçalves, é impossível manter-se à tona da realidade?
É mais difícil. Nós parámos entre março e maio do ano passado e desde aí temos estado em atividade, eu não diria plena, porque há sempre condicionantes, sobretudo com os atletas mais jovens, mas desde maio, final da primeira semana de maio de 2020, o clube retomou a sua atividade e nunca mais a parou. Os atletas mais velhos, de uma forma organizada e garantindo todas as normas e regras de segurança, continuam a treinar no Rio, fazendo depois o resto do seu treino em casa. Foi esta a solução que encontramos para estes tempos difíceis que estamos a atravessar, mas sempre garantindo a continuidade da atividade diária ou semanal dos nossos atletas, para que também o desporto, pelo menos a atividade física, esteja garantida.
Aqueles que podem competir em pleno, embora tenham que obedecer às regras de qualquer pessoa, naturalmente, esses atletas são os de alta competição, portanto, têm total permissão para treinar, competir. Isso, João Carlos Gonçalves, traduz-se em quantos atletas, neste momento, no Clube Náutico de Ponte Lima?
Números redondos, cerca de 30 atletas.
Ou seja, esses 30 atletas continuam a treinar, com alguma normalidade, diria. E os outros estão a fazer um trabalho mais físico, é isso?
A formação, neste momento, não está a treinar na água, por assim dizer. Pode fazê-lo à distância, em casa, nas imediações das suas habitações. E uma parte do treino também destes atletas de alta competição também é realizado perto das suas habitações, porque é necessário o barco, é que pode ser efetuado utilizando apenas o hangar, onde as embarcações estão guardadas do Clube Náutico. Tudo o resto é fora das instalações, é nas imediações das habitações, é em casa, são estas as condicionantes que a pandemia nos coloca, e todos nós temos que dar o contributo para que possamos baixar destes números verdadeiramente assustadores que neste momento se assolam o país.
O Joaquim Cruz, treinador, coordenador técnico do Clube Náutico Ponte Lima, é também um dos convidados. Joaquim Cruz, ao longo deste último ano, os treinadores das modalidades, e na canoagem não é exceção, têm que se adaptar sempre a novas situações, a novas contingências, novos contextos. Qual é o papel de um treinador nesta fase em que o país volta a confinar, mas os atletas não podem parar de uma maneira ou de outra?
Sim, esse é o grande dilema que a gente desde março do ano transato estamos a passar, ou seja, nós neste momento continuamos, infelizmente, a trabalhar um pouco na incerteza e estamos a trabalhar em cima de algo que hoje se confirma, mas amanhã pode estar com do que está seguro ou que temos datado até aos dias de hoje. Ou seja, nós fomos guiados por um calendário, já no ano passado a mesma coisa, que foi completamente adaptado, e mesmo nós, clubes, e a Federação, quando nos informa depois da nova reestruturação do calendário, nós tentámos, digamos, jogar com isso da melhor maneira possível para manter os atletas ativos, porque, no fundo, isto é uma atividade competitiva, onde a modalidade vive da competição, no caso do nosso clube. É muito difícil, ou tem sido difícil, estas adaptações quase mensais que estamos a experienciar há quase 12 meses. E o calendário para 2021 já sofreu alterações, as regatas estão canceladas até março, só em abril é que poderão dar início ou reinício, mas, como lhe digo, não temos neste momento nenhuma garantia que se calhar em abril que a gente consiga competir. Agora, nós tentamos manter os atletas focados do possível, porque há provas internacionais datadas, há objetivos internacionais que alguns atletas do Clube Náutico felizmente têm como objetivo primordial das suas preparações, e nós tentámos motivar pensando que elas irão acontecer e que, digamos, as seleções e as seletivas para entrar nessas provas internacionais são feitas nas mesmas datas previstas por um calendário. Pode ser alterado, como foi o caso do ano passado, e este ano essa prova, as primeiras seletivas ainda não foram alteradas das datas, mas temos 3 meses neste momento vazio, num vazio onde, num calendário normalizado, estaríamos numa competição, digamos, já até março já tínhamos 4 competições nacionais realizadas, datadas para essas datas. Ou seja, nós neste momento estamos a tentar segurar um pouco os miúdos, no caso da formação e dos escalões mais novos é mais difícil porque mesmo os pais têm algum receio, mas tentamos manter esse grupo de 30 atletas, que são os mais velhos, no caso são quase todos, quase na totalidade, maiores de idade, em que tentam nos furos que têm do nível horário, nos próprios ou nas faculdades, consigam executar um treino que lhes permitam pelo menos estar ativos para, eventualmente, se concretizar o restante calendário a partir de abril, eles possam estar defendidos minimamente, porque nós neste momento não conseguimos prever muito mais do que, se calhar, a semana seguinte. Não temos muitas perspectivas de futuro.
Olhando para essa preparação que é feita com os tais 30 atletas de alta competição, o Joaquim falou muito da vertente psicológica, que é importante, como se sabe, no desporto, mas do ponto de vista físico e técnico, que implicações é que a pandemia está a ter naquilo que é o trabalho dos atletas, até porque se há embarcações com um atleta, há embarcações também com 2 e 4 atletas, como é que é feita essa gestão em termos de planeamento?
Eu acho que a palavra-chave acabou de dizer, acho que é o trabalho, só que neste momento nós estamos a ter é precisamente o trabalho árduo que eles têm tido numa época regular. Estamos a falar de 42, 44 semanas de preparação anuais, que no final dessas 44, digamos, há um balanço anual de uma preparação, dos resultados de uma época, quer a nível coletivo, quer a nível individual. Mas neste momento eles estão a trabalhar com algum afim e alguma regularidade, mas sem grandes perspectivas de futuro. Ou seja, motivar o atleta neste campo é muito complicado, até porque não os atletas mais velhos no clube, mas hoje em dia uma criança e um jovem a partir dos 14 a 6 anos, que estão habituados ao resultado imediato, querem conseguir atingir as coisas num curto espaço de tempo, não têm paciência, e este é um desporto muito duro, que as coisas não se conseguem num ano, nem em 2, às vezes nem em 3, e às vezes passa-se 10, 15 anos, e um desporto que mesmo assim não se consegue, mas olham para trás e vale a pena. E acho que esta é a nossa função, é com que eles consigam olhar para trás num espaço de um ano, 2, 3, uma carreira desportiva, a dizer, valeu a pena, porque eu diverti-me, eu consegui os meus objetivos, formei-me enquanto pessoa, enquanto esportista, muitos felizmente com carreiras académicas com alguma notoriedade no clube, mas é muito complicado nesta pandemia, como referirmos, manter as tropas, digamos, alinhadas e preparadas para o que aí vem. É o que a gente tenta, é um trabalho diário. Numa perspectiva normalizada, estamos a falar que se calhar nós mensalmente tínhamos que redefinir alguma coisa com um atleta A, B ou C, talvez trimestralmente em certos atletas, porque têm um objetivo a longo prazo em que já têm, digamos, bem definidos os objetivos nacionais / internacionais. Mas neste momento estamos a falar que mesmo esses atletas que fazem preparações mais a longo prazo, nós temos que semanalmente perguntar se está tudo bem, se faz falta alguma coisa, e nestes tempos de pandemia faz sempre falta, que é termos um grupo de trabalho, é termos um rio com algumas condições que o inverno não nos permite, é uma série de circunstâncias que fácil a gente perder alguns atletas. Felizmente temos um grupo forte, um grupo com algum nível de atletas de alta da competição, nem todos, mas muitos deles estão incluídos nas seleções nacionais de velocidade e de maratona, nas diferentes escalões. Ou seja, nós temos desde os 18 anos até aos mais velhos. Já o caso do Nuno já é um, um veterano da canoagem. Estamos a falar de uma diferença de idades bastante grande, mas atletas que, quer nas camadas jovens, com 16, 18 anos, que são júniores nas diferentes seleções, tentámos mantê-los imbuídos dentro de um objetivo nacional barra internacional, no caso de alguns deles, e mesmo nos mais velhos, que já têm essa preparação já assimilada, já com olhos postos num campeonato da Europa, um campeonato do mundo, no caso do Nuno Barros, que será esse o objetivo dele, o Europeu e o Mundial de Maratona, mesmo nesses atletas mais velhos tentámos sempre acompanhar o mais possível, sendo que nós não conseguimos, neste momento, estar no local e conseguirmos, digamos, socorrer a toda a gente, porque a pandemia não nos permite usar um treino coletivo, procurar melhores condições em barragens. Neste momento estamos mais sediados no clube, mais, digamos, confinados também à nossa realidade, no nosso desporto individual, que para já, felizmente, é uma coisa que ainda nos é possível fazer.
Um desses atletas que está a treinar faz parte da tal elite de 30 atletas que se falava há pouco, é o Nuno Barros, que aos 39 anos é uma das figuras do clube, dezenas de títulos nacionais, duas vezes campeão europeu em 2011 e 2014 e campeão mundial em 2010, isto na vertente de maratonas. Nuno Barros, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Como é que nesta fase da carreira é ser desportista de alta competição?
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer meu cá estar. Tem sido um bocado complicado de gerir, visto que, como falou o treinador Joaquim, não há certezas de muita do calendário. Temos que nos manter ativos na esperança que é aquilo que nos resta em termos que vai haver uma competição, que vai haver uma época desportiva. Temos que nos desdobrar às vezes e improvisar. Acabamos por nos ter que reinventar para nos estimular e para criar condições de treino de alto nível, porque também às vezes não nos ajuda em termos de ritmo, mas isso já é um problema que é o menor, como diz o outro, e a gente já, por si, devido à pandemia, não podemos reorganizar-nos e agrupar-nos, temos que estar mais a solo ou precaver um bocadinho, resguardar, pronto, mesmo para a gente, devido às restrições, e também para a gente não ser, como é que é dizer, apanhado ou traído nas malhas do Covid, não é? Porque neste momento a gente não sabe onde é que está, e 14 dias é muito tempo para que a gente trouxe algum material também para poder fazer ginásio em casa, correr, treinarmos em casa. É pena porque a gente acaba por perder um bocado o grupo, a ligação em termos de competitividade, perder um bocadinho a fio à meada, mas temos que continuar e tentar puxar o barco para a frente e melhorar até aspectos e com aquelas ferramentas que nós vamos tendo, conseguir manter a preparação física, que acho que é o mais importante, até para a cabeça do atleta, para não se desligar e também olhar para as coisas de uma forma sem esperança, não é? Se treinar por treinar, como um vazio. Acho que isso a gente tem que resistir até ao fim, porque a canoagem, o desporto em si, muitas vezes tem a ver com a capacidade de resistência e com o ímpeto que a gente coloca e também aquela parte da gente ser combativo e também perspicaz ao ponto de buscar o pouquinho que seja e amelhar grãos a grão para poder encher um saco e no fim dizer assim, não foi tudo perdido. É verdade que há coisas que não, se calhar em termos de planificação da época, não é como estava previsto, mas também a gente previa que havia, os analistas previam que haveria novas vagas, mas também ninguém estava à espera que isto confinasse de tal forma outra vez, não é? Mas como diz o outro, às vezes é preferível perder-se um minuto na vida que a vida num minuto, não é? E acabamos por também a experiência de vida dar-nos esse conhecimento, e não é a primeira vez que eu treino sozinho. Já estive na minha profissão afastado de Ponte Lima e de casa, e às vezes até de outros grupos de atletas, e continuei a remar, e a gente tem que continuar, não vale a pena parar, porque parar é também dar o sinal que para os mais novos e também para os restantes atletas e para a sociedade em si, não é? Porque ao fim e ao cabo, olhando para o Rio e ver movimento, quer dizer que há esperança, que há pessoas que continuam a lutar como se amanhã continuasse tudo igual. Não continuará, mas temos que minimizar os efeitos deste problema que está neste momento perante a sociedade, que a sociedade está a deparar no dia-a-dia e nos trabalhos e tudo, é como nos empregos, temos que nos reinventar e evitar parar. Acima de tudo, não quebrar muitas rotinas, não é fácil, mas adapta-se ou readapta-se.
Olhando para aquilo que é o futuro em termos de competições, certamente que tudo depende da evolução da pandemia, não só em Portugal, mas também nos outros países, quando falamos de competições internacionais. Quais é que são as próximas competições que, caso não haja nenhum impedimento devido à pandemia, o Nuno vai participar?
Epá, isto é como eu digo, isto primeiro tem-se de fazer as provas, e como já disse o professor Joaquim, primeiro temos de fazer as provas internas e depois fazemos as provas externas. Há que apurar primeiro, há que treinar, há que manter o nível para poder competir, porque o nível não é baixo, é bastante, já a nível interno é bastante exigente. É claro que temos o Campeonato do Mundo de Maratonas e Europeu, se realizar, independente do evoluir da pandemia. O ano passado, por exemplo,
para quando é que estão previstos? As competições estão previstas para quando?
Julho e ou finais de junho e princípio de julho ou setembro. Ainda falta muito, é que eu digo, para já, também a época já tem alguns meses, mas ainda falta muito mais tempo. Neste momento faltam 8 meses para acabar, entre aspas, a época. Não podemos, é aquilo que eu digo, isto tem uma prova de resistência e nem todos chegam ao fim, é como uma maratona, nem todos chegam ao fim para ganhar. É quem mais resiste, é quem mais está em condições e quem melhor trabalha, muitas vezes. Também há coisas atípicas, mas quem, a base do sucesso e de toda a sociedade está na parte do trabalho. Não costumo dizer que a sorte dá muito trabalho, não é? Não esperemos não treinar e chegar lá e ganhar, porque o que eu costumo dizer, às brinco com a situação, que quem treina está mal, então os campeões olímpicos não treinavam, não é? Porque eram melhores ainda, e não é verdade. Há pessoas que treinam, se calhar, uma época ou 4 anos para 10 segundos, ou 20 segundos, não é? Como no caso do atletismo, na canoagem, 3 minutos e tal, 4, ou seja, jogámos tudo ali naquele momento, e às vezes a gente acorda doente, mas não vamos pensar que isso vai acontecer. Nós temos que pensar é como é que nos vamos preparar, e sabemos qual é o nível que temos que ter, inserir o desporto no meio da nossa vida profissional e pessoal, que não é fácil às vezes, e agora temos este bocadinho mais, que nos causa transtorno, mas não vai ser mais forte que nós, julgo eu, e acho que vamos dar a volta por cima. Temos que ter esperança disso, temos se calhar um longo caminho a percorrer, mas temos que olhar para o futuro com perspectiva de melhoria, e também para o desporto como uma solução para atingir o sucesso e continuar a acreditar na humanidade e no mundo, não é? Agora há que treinar como se os objetivos continuassem e da melhor forma possível, porque os outros atletas também o farão, também têm as suas limitações, uns melhores, outros piores, mas isso acho que foi uma coisa que bateu a toda a gente, ninguém pode dizer que está melhor ou pior, acho que estamos todos de pé de igualdade. É claro que uns resguardam-se mais, outros têm melhores condições em termos de treino, mas isso às vezes nem sempre acaba por ser o melhor. É verdade que quando se treina em grupo é muito melhor, porque torna o treino mais competitivo e torna-nos melhor preparados. Depois também temos de saber dosear essa competitividade, não é? Porque às vezes podemos fazer competitividade toda nos treinos e durante a época e chegamos a essas provas e estamos esgotados fisicamente ou já estamos mal fisicamente. Mas pronto, acho que o caminho continua e a planificação acho que não muda muito até novas datas, mas também é uma questão de reajustamento e a gente, acho que se nada da normal acontecer, o ano passado foi mais forte que nós e foi até à última da hora a parte do Mundial. Acho que nisso as entidades têm andado um bocado, têm sido assertivas, têm estado em cima do acontecimento e têm tentado manter a esperança de que as coisas existem. Pois claro, tem que se reajustar. Eu acho que não é em vão, no mínimo o bem-estar físico e psicológico, mas acima também o físico. Também porque nós, atletas, se deixarmos de treinar, também sentimos a falta do treino. Ao fim de 10 ou 15 dias já nos sentimos tão bem fisicamente, já começa o corpo. Ao fim de 2 meses, então, e ao fim de um ano, não tem nada a ver, porque eu já estive parado e a gente cai muito fisicamente. E acho que, acima de tudo, isso também é bom, porque mantém qualidade de vida.
Joaquim, Há pouco o Nuno Barros falava de se preparar 3, 4 anos para uma competição que dura segundos ou poucos minutos, consoante a prova que estamos a falar. E aqui falaremos de canoagem de velocidade, porque é a única modalidade olímpica, sabendo que a questão das maratonas não é uma modalidade olímpica. O Clube Náutico de Ponte Lima, e falando diretamente dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram também adiados por causa da pandemia, ambiciona ter algum atleta na competição que se vai realizar no Japão?
É assim, na canoagem de velocidade, porque depois há várias especialidades da canoagem, o slalom também pertence, digamos, à canoagem, porém já pertence às águas bravas, onde nós tivemos presenças fugazes, mas não é esse, digamos, os nossos objetivos e as premissas que o clube se formou. Nós temos um atleta egípcio há cerca de 3, 4 anos que está connosco, e ele, o Egito, curiosamente ganhou a Liga para o K1200, e ele vai disputar essa vaga olímpica no apuramento, no últimas vagas do apuramento em maio, numa Taça do Mundo, em que a Federação Egípcia vai estar lá representada. E se o Karim, que é o atleta em causa, se vencer ao egípcio, que já está apurado, então esse egípcio já não irá ao Karim na vez desse egípcio. É para isso que ele está a trabalhar neste momento. Estamos bastante otimistas que ele consiga essa vaga. Não é, é um facto que não vai representar as cores de Portugal, mas vai representar as cores de onde ele é natural, de onde ele nasceu. Não deixa de ser, digamos, um atleta do Clube Náutico, que não caiu cá, digamos, há 2 semanas ou há 1 ano, já é um atleta que já tem alguns anos aqui do clube, por isso nós também nos sentimos representados com o Karim, caso ele consiga, e vamos que consiga o apuramento para Tóquio.
No entanto, falar também, de que categoria, neste cá, caso?
200 metros. 200 metros, é uma prova a rondar os 36, 37 segundos, no caso do Karim, porque temos que ter... Hoje em dia, hoje fala-se de medalhas com uma facilidade enorme, mas nas outras modalidades as coisas não são assim tão lineares, ou seja, Portugal, no caso de Portugal, na canoagem, posso dizer que quase todos os apurados no, masculinos para, na canoagem de velocidade, Pimenta, no K1000 e no K4500, estamos a falar de atletas de proa a nível mundial. Ou seja, hoje em dia, a gente quase que se Portugal for um campeonato do mundo e não trouxer medalhas, é quase uma novidade. As coisas fazem o Nuno Barros estava a dizer, o trabalho, a sorte, há muito trabalho. No caso, isto não é sorte, basicamente é muito trabalho em cima, muitos anos, para conciliar o melhor embarcação, no caso de uma coletiva. Ou no caso do Fernando Pimenta, não é todos os dias que temos um Fernando Pimenta em Portugal, aliás nunca tivemos, se calhar nunca vamos, é muito complicado, e no caso do Karim temos que ter também as devidas, dar as devidas, digamos, diferenças, que o Karim, se conseguir o apuramento olímpico, de tudo irá fazer para tirar o melhor resultado, mas não é uma figura de proa internacional. No caso do K4, que eu falei há bocado, tem um dos atletas que compõe o K4, foi o Messias Batista, é o Messias Batista, que foi formado também no Clube Náutico de Ponte Lima. Teve, desde infante até sénior, esteve connosco, se transferiu-se para o Benfica há 2 anos. Ou seja, nós basicamente, se tudo continuar, se o Karim conseguir o apuramento olímpico, podemos dizer que o Clube Náutico poderá estar lá representado a triplicar. Que era uma coisa que, digamos, inolvidável de acontecer, e se calhar num futuro próximo, tão cedo, não sei se teremos essa, digamos, essa bandeira a triplicar, porém de tudo fazemos para que em Paris a gente consiga, além desses 3, pôr mais 1 ou 2 da nossa formação, que são, digamos, atletas que estão, compõem as equipas júniores e sub-23, que também estão nos principais barcos e são atletas de finais olímpicas, mas nem escalões inferiores ao sénior. Por isso também temos essa ambição.
Estamos a falar dos Jogos Olímpicos, como já referimos, a vertente de maratonas não está incluída no programa. Pergunto por isso, Nuno Barros, se de facto existe, eu não diria frustração, mas alguma pena pelo facto de a categoria em que compete não estar incluída nos Jogos Olímpicos e, por força disso, não poder participar no evento?
É assim, frustração não diria. Poderia dizer, se calhar, um bocado de pena, visto que a prova tem a sua espetacularidade. Não digo, se calhar, com uma distância tão longa, se calhar para tornar a prova mais competitiva e tão bem, não tão extensa para o público. Mas a tal questão é, muitos anos ali, a gente não saber a sensação do que é participar num Jogos Olímpicos, não é? E visto que o nível é europeu é super elevado, e são por cotas, onde por vezes deixa aquele sabor amargo, onde vemos países de outros continentes, eu entendo o cariz de pôr essas cotas, mas também acaba por ser injusto em termos de onde existe a maior competitividade, porque depois vemos atletas que por exemplo, não têm nível às vezes para lá estar e acabam por tirar um bocadinho de espetacularidade à prova. Eu entendo que todas as etnias e culturas tenham que lá estar presentes, entendo isso muito mais e respeito, mas também, como costuma dizer, é preciso. Às vezes, para essas coisas, e se calhar tenho de ter tido essa oportunidade, não sei, nunca tive, se calhar, a disponibilidade, quer profissional, quer de carreira, para enveredar por esse caminho, até porque a canoagem, há muitos anos, ultimamente, sim, depois de mais ou menos de Atenas, cresceu bastante, uns tempos um bocado mais obscuros, com problemas financeiros, etc., ou seja, veio de baixo para cima. E as condições também não estariam reunidas como hoje existem, hoje infraestruturas. A gente tem que viver o momento e aproveitar com o que a vida nos deu, porque eu continuo a dizer que o sonho de ser campeão do mundo era uma utopia, né? E é aquilo que digo, deu muito trabalho, acabei por ter que parar aos 18 um bocado rumo à minha vida, não é? E regressar e a fazer 22 anos, ou seja, fiz ali um interreno e depois em 2004 acabei de fazer embarcação com outro atleta. Eu fui vice-campeão do mundo de embarcação de dois na maratona e só passado 6 anos desde 2004 foi que fui campeão do mundo, ou seja, andei 8 anos a treinar para a especialidade de maratonas para ser campeão do mundo. Ou seja, às vezes o desporto também é muito ingrato e entre aspas ingrato, porque nem sempre é uma fórmula mágica, nem sempre quem treina chega lá. Às vezes uma lesão à última da hora, muitas vezes qualquer num ombro ou assim, arruina a carreira de um atleta qualquer, seja no, às vezes no ténis, no futebol, na canoagem, em todas as modalidades acho que isso se passa. E às vezes o infortúnio de um é a sorte de outros, não é? Não me sinto triste, acho que tenho carreira, acho que tenho uma carreira que me orgulho e longa. É verdade que faltava ali, era a cereja no topo do bolo, mas é como eu digo também, não fico rancoroso, nem fico triste, nem desiludido por não ter ido lá. Demonstrei que estive nos melhores e dentro dos melhores. Não, é verdade que não estava lá toda a gente, mas na Taça do Mundo bati o meu recorde pessoal há 3 anos, eu conheço, parecia em 1000 metros, e provei que conseguia baixar dos 4 minutos e já tinha algumas dificuldades em treinar. Foi um ano de formação profissional e já estava numa fase mais de parado do que a treinar a 100%, e consegui um bom resultado numa distância olímpica. Mas pronto, os SES não fazem o momento e a gente vive o momento, e acho que devemos sentir orgulhosos e agradecidos pela vivência, né, que temos muitas vezes. É claro que tudo sai de nós e daqueles que por vezes nos circundam, mas acho que é gratificante, porque há muita gente que passa no desporto e uns não enveredam por aí, não olham para o desporto pela modalidade e pela vertente competitiva, gostam do lazer, gostam do desporto dócil, e bem, e eu acho que faz parte e faz falta, e outros, de uma hora para outra, se a falta, até desligam e vão-se embora, e até têm um talento enorme, e vemos muitas vezes atletas com menos ou com menor talento que acabam por atingir a excelência, e acho que a gente tem que olhar para o bolo por cheio e não só pela amargura do momento, de dizer assim, epá, se calhar, pois, se fosse assim, se fosse assado, é como eu costumo dizer, se tivesse uma lesão grave, se calhar nunca tinha sido campeão do mundo. Eu recordo-me que em 2004 foi vice-campeão do mundo, passado dois anos e pouco de fazer esse barco. Treinei com o Desalmado em 2005, no mundo de C2, e foi, não digo a pior prova, mas foi uma prova de desilusão. Ou seja, e aconteceu-me isso em 2011 igual. Não fui campeão do mundo, fui em Singapura, tive que desistir a prova por causa da temperatura e da umidade que se fazia sentir. Treinei muito, sentia-me bem. E para quê? E pá, não tenho que chorar, porque acontece aos melhores. Eu vi um homem que foi um espanhol que tinha 10 títulos de campeão do mundo e virou-se para uma manha no fim de uma portagem e ele disse: tem alguma coisa no leme? Não, então é de mim. E retirou-se. Ou seja, dias maus e às vezes os atletas não se adaptam ou não há períodos de adaptação àquele clima ou àquilo que vão encontrar por vezes na adversidade da prova. Não é só a prova em si, aquilo que eu digo, às vezes é muito relativo. E às vezes inexplicável também, porque às vezes a gente até muda fuso horários, que eu lembro nessa altura a gente mudou fuso horário, mudava horas de calor, coisas assim, mas não valeu a pena. Epá, é o momento, vive-se o momento, e é aquilo que eu digo, tenho o prazer de poder ter desfrutado desses momentos. Tudo passa, mas é que eles ninguém me tirou. Naquela hora, naquele dia, ninguém me tirou, e isso para mim conta. Além da aprendizagem, daquilo que vamos conhecendo e das culturas que a gente vai observando e também retirando um bocadinho de cada um, e inclusive até intercâmbio entre atletas e falar em termos com outros atletas internacionais, a gente acaba por ter ligações e acho que isso é valorativo e acho que é o melhor que a gente tem de levar no desporto, é a gente tem e as pessoas que conhece.
O Nuno Barros está na história das maratonas, na canoagem. Uma das figuras da canoagem de velocidade, por outro lado, é o Fernando Pimenta, como falamos já ao longo deste programa, fez parte do clube até 2018, quando se transferiu para o Benfica. João Carlos Gonçalves, há pouco o Nuno Barros falava do boom que houve na canoagem a partir dos Jogos Olímpicos de 2004. Em Portugal, ter um atleta como o Fernando Pimenta, da região de Ponte Lima, até que ponto é que foi importante, não só para o crescimento do clube, mas também para o crescimento da modalidade a nível nacional?
Ter atletas com o nível do Fernando Pimenta, ou do Nuno Barros, ou do Duarte Lacerda, de outros que também passaram pelo clube e que conseguiram medalhas a nível internacional, é sempre uma forma de projetar o clube. Obviamente que a presença do Fernando Pimenta no clube foi importantíssima, até porque foi com a camisola do clube, que ele vestia na altura, ganhou a única medalha olímpica da canoagem portuguesa. Isso deu uma expressão muito maior à canoagem nacional, mas também ao Clube Náutico de Ponte Lima. Portanto, é bom que um clube tenha as suas referências. A referência Fernando Pimenta, a referência Nuno Barros, a referência Joana Sousa, a referência Duarte Lacerda. Portanto, aqueles atletas que, com o clube, ou na representação do clube, levaram o nome do clube também aos mais altos patamares em termos desportivos e competitivos a nível europeu e mundial, isso é determinante. Eu não tenho a mínima dúvida que a presença destes atletas no clube fez com que os jovens, as crianças e os jovens tivessem vontade de praticar este desporto. É muito bom, é muito gratificante termos as nossas referências. Nós temos um respeito enorme por estes atletas. A canoagem é um desporto individual muito duro, que exige muito sacrifício, muito esforço, isso já lhe foi dito por Joaquim. E nós sabemos o que eles fazem todos os dias para conseguir estes níveis. É preciso treinar muito, muitas vezes ao dia, para conseguir estar ao nível mais alto. Isso é fundamental para um clube, é ter as suas referências. É assim que o clube cresce. Cresce como entidade, mas também cresce como elemento importante na sociedade local. Não é por acaso que nós chegamos ao final de um ano e temos 200, 250 atletas a praticar canoagem num clube. Não é por acaso que o Clube Náutico é o maior clube português de canoagem, tanto ao nível dos títulos, mas também ao nível dos praticantes. Essas é que são as verdadeiras referências e a essência do clube e aquilo que faz crescer o clube. sem estas referências, sem estes atletas de primeira linha, nós não conseguiríamos crescer tanto. E é isso, acho que o clube tem que estar eternamente grato a estes nomes, a esta gente.
Para termos uma ideia, João Carlos Gonçalves falava desse crescimento. Se compararmos com o clube, aquilo que era o clube há 10 anos e com o que é agora, qual é que foi a taxa de crescimento do número de praticantes no clube?
Há 10 anos, o Clube Náutico de Ponte Lima era um grande clube a nível nacional e agora continua a ser. Este clube já leva 15 a ser o vencedor do ranking nacional de clubes. Portanto, é o clube que, em termos nacionais, maior expressão tem há 15 anos consecutivos. Portanto, há 10 anos já era um clube enorme e agora continua a ser.
Mas tem mais praticantes atualmente do que tinha na altura?
O número de praticantes oscila, mas de uma forma sustentada tem crescido. Tem crescido porquê? Porque a nossa relação com as escolas é uma relação de grande proximidade. Nessa ligação próxima com as escolas e com os estudantes, com os alunos das escolas do concelho, com programas específicos que também os desenvolvemos, que conseguimos trazer muita gente para a canoagem. A canoagem não é um desporto de massas, como é o futebol, ou o basquetebol, ou até a própria natação, mas naquilo que é a realidade local, é dos esportes mais praticados no concelho de Ponte Lima.
Para, de alguma forma, ilustrar isso que estava a dizer e o crescimento que o clube tem tido, soube-se esta semana, soube-se recentemente, que o município de Ponte Lima quer construir o Museu Nacional de Canoagem. Será o primeiro, não só a nível português, como também a nível europeu, que quanta parte terá o Clube Náutico de Ponte Lima naquilo que será a edificação deste espaço? O que é que pretende dar a conhecer, mostrar com este Museu Nacional, tendo em conta que o Clube Nacional de Ponte Lima é um dos parceiros deste projeto?
Se alguma vez fosse pensado construir um Museu da Canoagem em Portugal, com uma expressão europeia ou mundial, só podia ser construída em Ponte Lima, tendo em conta os pergaminhos do clube e dos atletas que o integram. Os atletas do Clube Náutico de Ponte Lima já trouxeram para o seu país, para o nosso país, mais de 60 medalhas em campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. É de Ponte Lima, nasceu no Clube Náutico, o maior atleta português de sempre da canoagem nacional. Um dos melhores atletas do mundo. Portanto, o museu irá nascer com toda a justiça numa terra que fez da canoagem o seu desporto bandeira. A canoagem é, de facto, um promotor de Ponte Lima, entre cantos do mundo. E com estes atletas, com estas referências que nós temos, o Nuno Barros tem as suas medalhas em casa todas guardadas, mas se calhar ele preferia que elas estivessem partilhadas com a comunidade através do museu. O Fernando Pimenta, a mesma coisa. O Clube Náutico também com os seus troféus, mas não é um museu de Ponte Lima, é um museu da canoagem nacional. É por isso que a Federação Portuguesa de Canoagem também está envolvida no projeto, que a Federação Europeia também o deve estar, para que naquele espaço esteja bem retratada a canoagem a nível europeu e mundial. Se o espaço for construído como nós esperamos, nas proximidades do Centro Náutico, o Clube Náutico será um parceiro, como é, em termos protocolares, da construção deste museu. Para quê? Para manter o museu como um espaço vivo da canoagem nacional e mundial, a todos aqueles que visitem Ponte Lima, acessível a todos aqueles que fazem da canoagem também o seu desporto preferido, procurando vivê-la de uma forma intensa e estruturada e bem documentada num espaço que nós esperamos que seja de referência.
Já alguma previsão para quando será inaugurado ou quando vão começar as obras do museu?
A ideia, o projeto, começou a germinar, por assim dizer, quando o Fernando Pimenta foi campeão do mundo, aqui há dois anos atrás, penso eu. E a partir daí foi crescendo, foi se envolvendo mais gente, conseguiu-se o envolvimento do município, que depois acabou por agarrar esta ideia e acabou por a concretizar naquilo que é a parte documental, porque neste momento foi assinado. É um protocolo que envolve o município, a Federação Portuguesa de Canoagem, o Instituto Português de Desporto e Juventude, e que pretende depois alargar a outras entidades, obviamente. Nasceu aí, foi germinando até chegar a este ponto. Quando é que nós gostaríamos de ver este projeto concretizado? Eu vou-lhe dizer aquilo que é o meu sonho, e acho que é o sonho do clube, 2023. 2023, porque se realiza em Ponte Lima o Campeonato do Mundo de Maratona. Seria a cereja em cima do bolo que o museu fosse inaugurado nesse momento, na presença do mundo da canoagem em Ponte Lima, e também uma forma de homenagear, porque é o Campeonato do Mundo de Maratona, que o clube e os seus atletas de referência, entre os quais está o Nuno Barros, que aqui está presente, deu a esta especialidade da canoagem. Foi na especialidade de maratona que muitas dessas 60 e tal medalhas foram ganhas por atletas, muitos deles, do Clube Náutico de Ponte Lima. E então, 2023, aponta-se nestes momentos para agosto, nós gostaríamos mais que fosse em setembro, o Campeonato do Mundo em Ponte Lima, e que o museu já agora seja inaugurado nessa altura. Era bonito, gostaríamos muito que isso se concretizasse.
Nuno Barros, seria uma boa forma, não sei se de terminar a carreira, mas sabendo que naturalmente que a carreira está mais perto do fim do que do início, independentemente de terminar ou não a carreira aí, seria de facto colocar uma cereja num bolo que já é bem consistente, que é a sua carreira. Pelo menos uma medalha nessa competição.
Sim, é claro que nunca pus data para terminar a minha carreira. Já pensei nisso várias vezes e acabei por retomar. É claro que é um momento especial, é em casa, não é? Tive o prazer do último europeu poder participar, tive uma lesão, infelizmente, porque gostaria de ter tido uma palavra a dar ou tentar, não é? Porque não quer dizer, como eu disse há bocado, que seria garantido, e nem nada é garantido. Lembro de uma conversa que tive na altura com o treinador que me acompanhava, que era o Elo Lucas, o treinador de Pimenta, Fernando Pimenta, e a gente falou, depois de ser campeão do mundo, eu não me esqueço de uma palavra que lhe disse, eu sei que fui campeão do mundo, isso foi o ano passado. Neste momento partimos todos de pé de igualdade. É claro que as pessoas olham para nós como uma referência, ou com respeito, ou, olhando para uma pessoa a ter em conta. Foi como em 2010, em 2009 já tinha dado o sinal na Taça do Mundo que poderia, acabei em quarto a 50 metros do terceiro, e pá, a 75 ou 100 metros do primeiro. A vida é assim, e a gente no ano a seguir, se calhar, não sei se é capaz de terem tido em conta, mas não tão em conta. Como era em Portugal e tal, se calhar pensavam que foi um achado, e porque conhecia o Rio, porque remei lá muitos anos, mas eu nunca me esqueço disso, porque eu continuo a dizer que um ano é campeão do mundo, o ano a seguir, se é falta, é o último, ou até um desistente, não é? No Mundial a seguir foi um desistente. No europeu não ganhei, mas no Mundial aí já diria que poderia ter sido a referência deles, visto que em 2010 tinha sido campeão do mundo, em 2011 campeão da Europa, era de plausível de chegar lá e tentar ganhar ou lutar para ganhar. Epá, a vida é o que é. Agora, em Ponte Lima, sim, seria uma cereja em topo do bolo, não sei se para me retirar, é uma coisa a ver, é claro que a gente não caminha para novo, mas o desporto também não tem idades, e eu continuo a dizer às vezes, digo isto muitas vezes, que se calhar como veterano, dificilmente entrarei dentro de um barco, já sou veterano, mas dificilmente, não quer dizer que para competir irei pensar muitas vezes, não é, já é uma coisa que tenho ao longo dos anos, os títulos nunca foi um problema porque não me faltam, felizmente. Agora, a medalha seria a cereja no topo do bolo, acima de tudo presentear as pessoas da minha terra e dar-lhes o prazer de ver-me a competir ao mais alto nível, porque poucas pessoas tiveram esse privilégio, e seria uma forma de agradecer ou de reconhecimento do carinho que foi recebendo ao longo dos anos e da estima que foi recebendo das pessoas, o reconhecimento, porque ao fim e ao cabo a carreira de um atleta tem sempre altos e baixos, é fácil dar só apertadas nas costas quando se ganha, mas quando se perde muitas vezes não está lá essas pessoas todas para dar essa patada, estão só lá algumas. E continuo a dizer que há muita gente que continuou ali, nunca fecharam as portas, eu costumo dizer que às vezes fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Epá, espero que em 2023, com o do museu, que consiga essa medalha. De preferência, gostava de uma igual à que eu tenho, para fazê-lo companhia, que assim ficava 2-2. Não sei se isso vai ser possível, visto que a gente também tem obrigações pessoais e familiares, não é? Mas se depender da minha parte do querer, penso que sim, e mesmo porque se calhar teremos dois atletas limianos a representar a maratona em Portugal e de Ponte Lima, lá no mesmo Rio, apesar de sermos atletas do mesmo clube, de eu vê-los crescer e eles verem na altura a ganhar, a gente passado 10 anos continua ali lado a lado para o outro, que é no caso do Duarte, por exemplo, Lacerda, e partilhar, no caso de uma medalha, se fosse um título mundial, era perfeito, diz o outro, mas partilhar de uma medalha ou duas medalhas, acho que era, aí sim, era uma cereja no topo do bolo, mas eu continuo a dizer que só posso falar por mim, e depois também tem a parte física, que é aquela que nos pode, por vezes, deixar de nos ajudar a tirar essa medalha e fazer com que esse resultado aconteça, além da vida em si, mas acho que posso lá chegar, o caminho ainda agora começou, o ano passado praticamente treinei até arrebentar a pandemia, depois tive que optar e fui, parei, há 2 anos foi como quando me aleijei, parti o pé, ou seja, eu venho de umas épocas assim um bocado atípicas, tenho tempo para e gradualmente, agora se vai ser possível ou não, não sei, e primeiro, depois é as tais questões, há mais jovens e a gente tem que os ter em conta e respeitar porque também têm valor e primeiro há que eles ganhar a eles para poder representar Portugal em Ponte Lima, porque se quisesse ir ao veteranos, ser campeão do mundo de veteranos, que não é considerado campeonato do mundo, podia dizer que era a mesma coisa, mas não era igual, isso era, não era difícil, mas acho que tem mais valor assim e gostaria de competir em nível de sénior absoluto. Epá, e se possível ganhar, mas isso é como tudo na vida, vamos vindo dia a dia e treinando com um objetivo e com foco, mas sem pressões, porque acho que as coisas saem muito melhor sem pressão do que com pressão, e como eu digo, há muito tempo ainda, são 2 épocas praticamente, é esta e a próxima, e a outra, né? Porque em 2023, esta é 2021, depois começávamos 21, 22, 22, 23, ou seja... Faltam 3 anos praticamente, e aí terei 42 anos, já não tenho 39. E pronto, a vida é o que é, e é assim. Agora acho que era excelente, mas o futuro dirá, e vamos ver o que é que os próximos tempos nos reservam, até em termos competitivos, até onde que a gente consegue ir, em termos de gestão também da parte física, porque a gente já não caminha para novo, e a parte de muitos quilómetros também já estou no... É como tudo, é como um jogador de futebol, às vezes... Tem que parar porque a idade já, ou há um grupo muscular, ou há uma lesão qualquer, ou uma parte do corpo que já não quer ir, epá, e a gente aí tem que perceber que é assim, é a natureza das coisas, não tem, eu continuo a dizer, não tenho que ficar chateado porque que já consegui muito e tive o prazer de viver isso, mas se estivesse novamente em casa, claro que seria excelente, e acho que era um reconhecimento para o Ponte Lima, para o Clube Náutico Ponte Lima e também para nós, né? Afim, ao cabo, perante a sua gente, termos resultados de excelência, acho que era ouro sobre o azul.
Obrigado, Nuno Barros. Obrigado, Joaquim Cruz, o diretor técnico, e agradecer também ao presidente João Carlos Gonçalves. Hoje falamos do Clube Náutico de Ponte Lima, que foi então na Associação Desportiva em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima com mais uma coletividade da região. Tenha um bom fim de semana.